Mais uma vez, bom dia, Ana Lúcia. Nesse momento, eu me encontro aqui no Convento São Boaventura e, nesta oportunidade, com prazer, eu vou conversar com o Frei Aldir Crócoli, que é o representante da Comissão dos Capuchinhos do Rio Grande do Sul, lá no Haiti. Por alguns dias, ele está presente aqui no Convento São Boaventura, onde ministra aulas aos noviços, particularmente também aos noviços lá do Haiti, que fazem o seu noviciado nesse ano aqui em Marau. Frei Aldir, mais uma vez visitando a sua velha morada, Convento São Boaventura. Bom dia.
Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, ouvintes. Para mim, voltar a Marau é sempre voltar à minha casa. Me sinto super bem aqui, fui muito bem acolhido e só tenho a agradecer. Então agora eu estou numa missão lá bem longe daqui, mas estou muito feliz também de estar lá.
Há quanto tempo o senhor presta os seus trabalhos religiosos no Haiti?
Eu fui para lá em outubro de 2014, portanto são 6 anos, quase 6 anos e meio.
Qual é a realidade do povo haitiano hoje?
Olha, eu acho que quando eu fui para lá em 2014, o povo estava melhor do que agora. Piorou no sentido político, porque agora, por exemplo, o país lá não tem parlamento, venceu o prazo das eleições para deputados e para senadores, não conseguiram realizar as eleições, e o presidente que está agora lá, Leonel Moïse, ele já venceu o mandato também, mas não quer deixar o posto. Então está uma convulsão, poderíamos dizer, interna, assim, muito difícil, né? Então, politicamente falando e economicamente falando, também a situação está muito pior. Regrediu muito, muito nos últimos 5, 6 anos aqui.
O senhor diria que o regime, então, lá é uma ditadura?
Não chega a ser ditadura explícita, né? Mas com fachada de ditadura, né?
E essa realidade se reflete no mundo todo, particularmente no Brasil. Temos aqui uma leva muito expressiva de haitianos que vêm aqui procurar encontrar a sorte. Agora, em contrapartida, Brasil também vive os seus problemas, tanto é que nesta semana se noticia conflitos lá na fronteira Brasil e Peru. Particularmente, como é que o senhor analisa esta realidade?
É que os haitianos vêm para o Brasil, assim como vão para o Chile, especialmente, né, ou para os Estados Unidos, ou para o Canadá, eles vão em busca de trabalho. E aqui no Brasil, eles não estão mais encontrando trabalho. Então, eles estão voltando. E para voltar, eles não conseguem avião por aqui, então eles vão para o Peru para pegar um barco, né? Então, passa lá na fronteira e tem esse conflito com o Peru agora. Mas eu diria assim, Luiz Carlos, que na medida do possível, o haitiano que consegue sair do país, ele sai. Porque lá ele não vê muita perspectiva, não.
Bom, aquela velha teoria, filosofia de que se faz o que se pode com aquilo que se tem. Diria que é isso que os capuchinhos estão fazendo lá no Haiti?
Olha, Luiz Carlos, nós fomos para lá para trabalhar no campo religioso, né, e educativo.
Mas agora, também tem a área social.
Exatamente. Né? E agora, eu nos últimos 2 anos aqui, eu só estou me dedicando à área social. Estamos organizando ali uma grande usina de reciclagem de plásticos. Né? Nós vamos utilizar cerca de 1.200 quilos de plástico por dia. Significa um jamanta bem carregado de plástico, né? Porque ele é leve. Diária, que nós vamos retirar das ruas. Temos várias maneiras de impedir que o plástico chegue até a rua, né? E com isso nós protegemos também o meio ambiente, porque lá é um ambiente muito degradável, né? Devido a esse plástico, esse lixo que você encontra em toda a rua.
O lixo é produzido pelo povo ou vem pelas águas do mar?
Não, o lixo é fruto do povo, digamos, mas também...
Má organização no serviço de recolhimento, coisa assim?
Má organização, ou praticamente podemos dizer que não tem. E não tem reciclagem nenhuma lá. Então, por isso que fica sempre acumulado, 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 e isso torna o ambiente insuportável.
Sim, eu percebo aqui, o senhor trouxe umas amostras do que está sendo produzido lá, né? Não é o objetivo somente de criar novos empregos, mas também transformar aquilo inútil em algo positivo. Eu vejo aqui uma... aqui se conheceria por telha, né? Tem a telha de amianto, a de brasilite e assim por diante. Mas essa telha que o senhor está trazendo aqui, ela é plástico, produto desse serviço de reciclagem?
Claro, essa telha tem 4,5 milímetros de espessura. Ela tem uma durabilidade no mínimo de 50 anos, né? E ela é feita com vários tipos de plástico que são lixos, né?
Eu até ia interrompendo, né? 4 milímetros tradicionalmente aqui seria uma telha fina, né? Mas pelo fato de ser plástico, pode dar granizo, pode acontecer o que for, que ela não tem o perigo de formar buracos, com granizo principalmente.
Essa aqui tu pode jogar pedrada, pode caminhar por cima, pode passar com o carro por cima, que não deforma. Ela tem uma resistência muito alta, muito alta.
E estou percebendo que é mais leve também que a telha comum daqui.
Sem dúvida nenhuma, extremamente mais leve. Uma telha dessa de 90 de largura por 1,80 m vai pesar 6,8 kg, mais ou menos.
É bem mais leve do que a telha tradicional daqui. E o custo dela, o preço para o consumidor, como ficaria?
O preço para o consumidor vai ficar mais ou menos um pouquinho abaixo da telha de aluzinco aqui, comparando, né?
Sim. Ah, está certo. Então, os objetivos, assim, meritórios são, primeiro, dar colocação, emprego para as pessoas lá do Haiti. O segundo deles é tirar da rua todo esse lixo que é produzido pelo povo, né? E fazer uso de um produto de alta qualidade para proteger os moradores, enfim, o povo do Haiti.
Exatamente, e acrescentamos a isso a formação da consciência ecológica, porque nós vamos passar todas as escolas com vídeos e convidando os alunos a levar o seu plástico para a escola. E nós vamos lá, pagamos para a escola o plástico que eles recolhem da sua casa. E fazemos assim, inclusive, com as igrejas, com as paróquias, colocando sacos, aqueles sacos big bag, que chama, né? Nas portas, assim, para o pessoal levar o plástico lá. E nas fábricas, nas indústrias, nos supermercados, em todo lugar vamos colocar, assim, recipientes para eles colocarem o plástico para que não chegue na rua depois, né?
O projeto é mais abrangente do que se imagina. Frei, mas para isso também quem organiza, no caso, os freis capuchinhos, está requerendo investimentos.
Olha, o projeto ele tem um custo de $750,000.
Vai lá, 2, 3 milhões, 4 milhões.
4 milhões, podemos dizer.
É bastante. E os recursos oriundos de onde?
Não, os recursos basicamente já estão. Para dizer a verdade, precisaríamos mais uns $100,000 ainda para começar com uma certa folga. Mas vieram $360,000 dos bispos da Itália. Vão vir agora, em março, $100,000 de Manos Unidas da Espanha. Vieram $100,000 dos capuchinhos dos Estados Unidos. Vieram $45,000 dos capuchinhos da Espanha, vieram $22,000 dos capuchinhos da França, e $40,000 dos capuchinhos do Brasil, e assim por diante, né? Digamos, uma obra coletiva que estamos fazendo lá.
Que beleza. Frei, então o produto está sendo transformado lá no Haiti, a telha que estamos vendo aqui, ela tem um custo menor que a telha tradicional comercializada aqui no Brasil, é mais resistente, 50 anos aí, pode chover à vontade, que não tem problema nenhum. Mas temos também o tijolo feito de plástico, ele tem um encaixe, não é, Frei? Como é que funciona aí esse tijolo? E ele é leve, é o tamanho normal do tijolo daqui, mas bem mais leve.
A telha, digamos assim, ela tem essa durabilidade e essa, além daquilo que a gente fala da durabilidade, tem que destacar o efeito térmico, porque lá no Haiti é um país super quente, né? Sol, então ela diminui 60% o calor da residência. E o tijolo,
Ele tem um formato de Lego, ele é encaixado?
Exatamente, ele é encaixado. A casa você constrói só com uma viga embaixo e outra em cima, não precisa, entre um tijolo e outro, não precisa cimento, não precisa cola, não precisa nada. Só reboca para o lado de fora. Nossa. Né? E ou pinta, né? Passa uma massa corrida, que se diz, e pinta e já está feito. Né?
Olha só, a qualidade e a tecnologia lá no Haiti sendo trazida para o Brasil, tijolo plástico.
Não, essas máquinas que fazem isso são daqui de Novo Hamburgo.
Ah, perdão. Então, um equívoco meu, mas está sendo fabricado lá no Haiti.
Exato. Fabricamos lá, mas com maquinário brasileiro.
Produzido aqui em Novo Hamburgo.
Máquinas Veiga em Novo Hamburgo.
E tem sempre aquele problema de alfândega trazer máquinas aqui do Brasil, particularmente do Rio Grande do Sul. Causou alguns transtornos ou foi fácil?
Estamos ainda com as máquinas desde agosto empenhadas na alfândega lá. Mas acho que essa semana próxima nós vamos conseguir liberar.
Ah, está certo. Mas o sistema lá da usina está funcionando?
Não. Esse aqui, essas peças...
Ah, são as amostras.
São as amostras feitas aqui antes para testar as máquinas. Né?
Olha, tá certo, mas que beleza, então, os capuchinhos fazendo esse trabalho social lá no Haiti, um povo sofrido, né, que se espalha pelo mundo devido à situação dos mandantes lá daquela terra, de gente que tanto necessita de um apoio, principalmente na área social.
É, Luiz Carlos, de fato, isso aqui foi um projeto que eu digo assim, Deus me enfiou no meio desse projeto, porque nunca teria pensado, mas chegando lá, vendo a realidade, eu fui para lá para um trabalho religioso, mas vendo a necessidade do povo, não tive dúvida de abraçar essa causa, viu? Porque nós vamos dar mais ou menos um salário para 100 famílias, né? E além dessas outras vantagens que você diz, né? Que
poder... Sim, o meio ambiente aí será altamente beneficiado com a retirada do lixo da área pública.
Sem dúvida nenhuma, né? Porque é deprimente você ver a cidade desse jeito, você ver não só a cidade, mas as margens das ruas, das estradas, assim, das BRs daqui, vamos dizer, né? É lixo, assim, que é uma coisa horrorosa, né? Em vez de nós vamos ajudar para tirar tudo isso, né?
Frei Aldir, o homem ele é movido pela esperança. Qual é a esperança em relação ao Haiti?
Para dizer a verdade, não é muita. Às vezes a gente se pergunta, né, qual é a esperança que eu tenho. Sinais de esperança são as mobilizações populares, né? Que ele tem essa semana também, estão fazendo dias inteiros de mobilização nas ruas, etc. Mas a menos são esperança no sentido que a gente vê o povo se mexendo, lutando, mas a estrutura iníqua é tão forte que não é fácil. Viu?
Sim, conflitos mais impactantes não há esse risco.
Há conflitos. Os políticos que perderam o poder estão armando gangues. Então estamos num momento de muita violência e, sobretudo, de sequestros agora. Né? Mas é difícil.
Frei, para encerrar, e nessa situação toda, aí, qual é o grau de risco dos capuchinhos no Haiti?
Como qualquer população. Nós não somos diferentes, podemos ser sequestrados, podemos ser mortos também nós, roubados, né? Como qualquer um.
Pois é, Frei. Então vamos encerrando aqui, a não ser que tenha algo mais a acrescentar para a gente, é só isso por hoje. Frei Aldir Crócoli, que aliás também uma temporada foi diretor da Rádio Alvorada de Marau, bons tempos aqueles. Frei Aldir, muito obrigado pela sua participação, boa presença aqui, parece que já nos próximos dias estará retornando lá para a conflitante Haiti no Caribe.
Luiz Carlos, muito obrigado mesmo, né? E eu gostaria como despedida, deixar um apelo para vocês, né, marauenses aqui, que tanto nós amamos e que sabemos que somos amados por vocês também. Rezem pelo Haiti e rezem por esse projeto. Porque se de fato isso aqui, por exemplo, der certo, e acho que não tem tudo para dar certo, já vai ser um grãozinho de esperança para aquele povo lá.
Eu diria que um grande passo, não apenas um grãozinho. Frei Aldir, obrigado, um bom dia.
Bom dia e muito obrigado, pessoal.
Ana Lúcia, eu encerro então essa conversa interessante com o Frei Aldir Crócoli, ele que representa a província dos Capuchinhos do Rio Grande do Sul, na comissão lá no Haiti, já há 6 anos lá marcando presença, e vamos torcer então que esse projeto da usina de reciclagem venha a funcionar o mais breve possível. Aqui do Convenção Boa Ventura, repórter Luiz Carlos, para a tua rádio Alvorada de Marau.